agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother.
A maldição da família Von Erich.
Vamos lá. Este episódio tem apoio de KTO.
KTO? Ironia aqui, ó. What is KTO? O que é KTO?
Tô procurando.
Você tá procurando o quê?
Tô procurando se existe alguma coisa maior que a KTO.
Não encontrou até agora?
Não.
Meu Deus!
Meu KTO! Deus. Tu acha que eu visto qualquer camisa?
Não.
Não visto.
É verdade, eu também tô vestido aqui.
Não visto. É KTO, melhor site de aposta. Se fosse o segundo melhor site de aposta, eu ia desligar na cara.
Mas como é o melhor, você... Opa!
KTO, que, como é que vocês trabalham? Eles falaram pra mim, a gente faz com tudo que é esporte. Dá pra apostar em futebol, dá pra apostar em tênis de mesa, basquete, sim, NFL. Cara, é difícil, na real, é difícil achar o esporte que não rola.
É até legal entrar no site e ver a lista, né?
É muita
gigantesca
coisa. Tem um esporte que eu nem sabia que era esporte.
É? Lembra de algum?
Não, tem umas paradas muito loucas. Inclusive os e-sports.
Isso, que é muito legal, né? Porque dentro do esporte...
Uau!
E não só dentro do esporte.
Uau ao invés de LOL.
Yeah. Esse mancha, galera!
Tá não. Pra jogar Uau!
Mas o que é legal é que não só pro esporte, né? É que a KTO permite que você ganhe dinheiro, faça o seu rico dinheirinho, utilizando não a sorte, que as pessoas confundem, Nick. As pessoas pensam, é jogo de sorte. Não, nada a ver com sorte. Se você tiver...
Pouquinho,
mas é um pouquinho do que se você calcular, você joga essa sorte dentro dos seus cálculos.
Tá bom.
Que é uma pessoa inteligente. Você sabendo os dados, o jogador novo, o time que tá entrando, você conseguindo fazer aquele joguete, a mathematics do esporte, você consegue fazer um dinheiro na KTO. Então não é sorte, é intelligence.
Porque às vezes tu sabe, saca de NBA. Futebolzinho é o mais comum.
Tu
sabe do teu campeonato regional lá e tu sabe, pô, esse time aqui trocou de técnico.
E
esse time aqui, o preparador físico... tomando umas a mais e não tá trampando.
E até dá pra fazer, tipo, levantar umas informações. Tipo assim, pô, esse cara não perde a tanto, sabe?
Importante é que a KTO é fácil de colocar o dinheiro, isso, fácil de tirar o dinheiro. Surgiu dúvida, KTO _ Brasil. Troca uma ideia com o pessoal lá
no Instagram.
Exatamente, não vai ter erro. E, meu povo, tem um cupomzinho, né?
De nada, tá, inclusive, tá?
Cupomzinho. HPB. Entrou pela primeira vez, coloca o cupom HPB, ganha 20% de free bet. O que são 20% de free bet? Botou 100, ganha 20. E aí pode apostar como quiser. E ó, só digo uma coisa. Pessoal, de nada. Tá? KTO.com, KTO.com, KTO.com.
Soco, tiro, porrada, sangue, morte.
Gostei.
Eu trabalho com tags, viu, né? Eu começo contando quais são as tags.
Big Brother Brasil.
Big Brother Brasil.
Jake Paul.
Jake tá em alta, né?
Tá em
Jake
alta.
Jake Paul. É que os caras que botam as tags erradas só pra entrar no trading, né? O vídeo é sobre day trading. E aí, ó, Jake Paul.
Covid. Like,
ah, Nickel, olha só.
Caio Coppola.
Esse...
É, vamos falar, porque o áudio pega também.
Caralho,
aliás,
é verdade.
Vamos focar nesse vídeo pra estourar. Olha pra câmera. Faz uma cara de assustado pra tag. Pro thumbnail. Feliz, sorri muito. Fazer também.
Tá apontando.
Eu.
Thumbnail,
agora
tem que ser exagerado, né? Igual o Didi se matando, já viu? O Didi se matando.
É um bom jeito.
É um bom jeito. Qual outra palavra-chave pra estourar?
Didi.
Didi?
Tá vindo. Didi vai voltar com... Trapalhões vai voltar com tudo.
Ai, meu Deus. Trapalhões voltando, Thumb?
Foco no episódio, Vitor.
Eu tô tentando, né, Níquel? Mas aparentemente, faltou um remedinho em um certo gaúcho aqui na mesa.
Remedinho é minha religião.
Bem, Níquel, pra começar a contar pra você a história da maldição da família Von Erich, que é um bom título, inclusive... Eu quero que você me diga uma coisa. Você acredita em tan-tan-tan maldição?
Acredito.
Ah, não acredita não.
Acredito.
Então me prova.
Eu tô jogando uma maldição em ti. Toda vez que tu tiver o olhar de desejo pra outro homem que não seja eu, seja desejo intelectual.
Ah, agora eu tô entendendo.
Toda vez. Vai cair um pouco o teu mamilo. 1 centímetro.
Vai só descendo?
É, quando tu olhar...
Mas vai se manter colado na minha pele.
Sim. E se tu
ele vai começar a dar a volta no teu corpo, vai ir pra tuas costas.
Aí vai chegar no momento que eu vou ter que dobrar, vou ter que começar a olhar pra outros homens pra voltar pro lugar inicial. Entendi, a maldição muito escrota, cara.
Eu tenho que ser monoteísta, né? Eu só tenho que admirar a mim.
Monoteísta. Entendi, ninguém mais acredita que exista algum tipo de maldição. É, pode até ser coisa que, tipo assim, não precisa envolver lance religioso. Mas os lances que, tipo, é alguma maldição na história, que você... Não, isso aqui eu acho que é maldição mesmo. Tipo, tem alguma na sua opinião?
Ah, tem... É, tem essas paradas de esporte sempre, né?
Conta pro Grêmio, vai.
É, mas as paradas, tipo, quando tem... Eu, particularmente, não gosto quando tem algum estilo de contratação no futebol. Se o Grêmio traz um jogador argentino de meio campo e defesa e um atacante velho, eu sei que vai ser um ano ruim. Isso acontece com muita frequência.
Mas é comum, tipo, um meio campo velho...
Não, é assim, um jogador de defesa, tipo um volante ou um zagueiro, argentino, uruguaio.
Uruguai também serve.
Uruguai também serve. Tá. Argentino, uruguaio, Paraguai.
Sim. Aqui é porque no Grêmio tem bastante, né?
É. E um atacante velho. E aí o Grêmio vai muito mal esse ano. Isso acontece, a pessoa que torce pro Grêmio pode comentar aqui se isso não é verdade.
Isso é uma maldição que a galera do Grêmio comenta.
Não sei se a galera do Grêmio comenta, sente. Porque é uma parada, tipo assim, a torcida gosta muito de argentino, né? A torcida do Grêmio, porque geralmente é mais violento. Aí a torcida do Grêmio já vem um zagueiro argentino, dá um carrinho, do caralho.
Sim, sim, sim.
E o atacante velho é o cara que jogava bem há 15 anos atrás, paga um dinheiro pra ele e vem e não joga nada.
Entendi.
Pra mim é uma maldição. Entendi. Quer dizer que vai ser um ano ruim. Tu não acredita em maldição?
Não, eu acho que a gente tem o costume de olhar padrões... E tentar entendê-los.
É um cientista ele, né?
É, eu sou assim.
Tá com o Átila, vai.
Você tá com raiva do Átila ainda? E não recebeu mensagem ainda.
É, velho, é rivalidade.
Ah.
A gente vai empurrar a ciência pra frente com a nossa rivalidade.
Entendi.
Só eu tenho em relação a ele, ele não me conhece.
Ah, tá. Então você tá ainda nesse duelo contra o Átila.
Eu vou criar... Sim, é isso que tu tá pensando.
O que é que tu quer?
Nós vamos fazer um duelo de boxe. Por isso que eu falei do Jake Paul.
Ah, tudo conectado. Aqui, ó. Eu tô trazendo o algoritmo na minha mão aqui.
Eu e o Átila. Duelo de boxe. Até a morte.
O vencedor leva o quê? A ciência.
A ciência. É o vencedor. O vencedor é o dono da ciência.
Brasileiro, cara.
É.
Entendi.
Você tem que desafiar outras. Você tem que dar o pau no Neil deGrasse Tyson.
Pior que ele levanta peso, você tá ligado, né?
Sim, né?
Ele é levantador foda de peso.
Ele era um wrestler também.
É sério?
Era um wrestler.
Olha, eu não sabia disso não, cara.
É, tem umas fotos dele.
Bem, mas aproveitando que você trouxe o nome Wrestling pra mesa, que é um bom nome, eu quero contar pra você uma audição de uma família que está envolvida com o Wrestling, que é uma coisa louca. O Wrestling, eu até perguntei, né, que qual que é a diferença do Wrestling pro WWE. O WWE é meio que os caôzão mesmo, né?
É.
Que os caras fingem que, tipo, John Cena da vida, né? Que finge bater. Mano, aqui tem um gif do John Cena que é muito bom, que é um vídeo, mas virou gif, né? Que a galera fala, aqui, ó, aqui. Aí ele olha, que é um presente... Pra mim, o cara no chão lá, assim, enquanto isso, né? Nesse no meio do ringue, né? Aí ele abre, aí quando ele abre, ele dá aquela olhadinha felizão, é uma cadeira. Aí ele sobe e dá uma cadeirada no maluco. É muito idiota, cara. Inclusive o John Cena, que é um maior nome atualmente do WWE.
Não deve ser o maior nome.
Acho que é de fama. É, ele tá no Esquadrão Suicida. Tá ligado? Maneiro pra caralho, né? Legal isso, né? Ele é um maluco muito engraçado. E, enfim, de qualquer forma, o WWE é meio caô, mas o wrestling não. O wrestling é luta livre, porradaria mesmo, né? É soco pra caramba. E dentro desse mundo louco da briga do sangue, nós temos um nome que se destaca. O cara era o Jack Barton Addison. O Jack Barton Addison, ele ficou mais tarde conhecido como Fritz von Erich. E o motivo disso é muito curioso.
Mas ele era de mentirinha?
Não, ele era de verdade. Tá. Mentirinha, depois o filho dele vai participar. Esse nosso queridíssimo, ele, em 1929, né, que ele vai nascer, ele vai ser o brother que, olha que coisa curiosa, ele tem algum sangue, ele é alemão, né? E aí ele mudou o nome dele pra Fritz von Erich, pra relacionarem mesmo, ele é alemão, porque ele falou, pô, isso vai ser bom pra minha marca. Pra dar, porra, inteligente, né? Ele falou, não, isso aqui eu vou parecer aqueles alemão. tá ligado? Então ele abraçou essa imagem de alemão, que ele não é alemão, tá ligado? Mas deve ter algum sangue, né, misturado e tal, né, americano. E ele vai ser o alemão do rolê, assim. Esse nosso queridinho vai ser o primeiro membro da sua família, vai iniciar o ramo dentro da luta livre. Mas o que poucas pessoas sabiam, Nick, era que Edrickson... Você gosta da coisa sua.
Tu tá dizendo começar o...
A família, entrou
no mundo. Entrou na família, mas de lutinha, de novela, com script.
Não, porrada, normal.
Tá.
Eu perguntei porque vai ter um filho dele que vai estar na lutinha de script.
Ah, tá.
Entendeu? Vai também, entendeu? Bem, esse nosso queridinho também vai, além de entrar no mundo da luta, no mundo da maldição, Nick. O mundo da maldição da família Von Erich vai começar com esse nosso queridão. E eu vou chegar lá. Antes de começar... Antes de começar a falar um pouco sobre a maldição em si, é importante deixar claro que ele casou com a Doris J. Smith no dia 23 de junho de 1950. Parabéns pro casal. Casamento é coisa muito bonita. Tiveram o primeiro filho. Era um menino muito bonito, chamado Jack Von Erich. Né? Vai pegar esse nome aí também pra, né, falar, não, esse aqui é minha família, né? Pra ganhar um nome. Não era o nome do batismo mesmo, mas vai ser o nome que ele vai divulgar pra todo mundo, né? Ele nasceu em 1952, 2 anos de casado, já meteram pelo filho. Ele não perde tempo. Ele é demais. Mas, Nick, eu estou brincando, mas não devia. Porque aos 6 anos de idade, Jack Von Erich, ele vai se chocar com um fio exposto, tomar um choquinho de 6 anos, tomar um choquinho, cair numa poça d'água e morrer afogado.
Ah, que pra baixo.
É. Criança morrer é escroto, né?
Ah, sempre é ruim, é, né?
E aí ele morre.
Caixão pequenininho é uma imagem.
Caixão pequenininho é pesadíssimo, é, total. Ruim. E aí, cara, o primeiro... Como é que eu posso dizer? Esse vai ser o primeiro momento que inicia a maldição da família Von Erich.
Mas tem um motivo na cabeça dessa família pelo qual a maldição começou?
Ninguém sabe.
Ai, ai, ai. Ninguém cemitério sabe. Indígena. É cemitério. Sempre construindo um negócio de cemitério indígena.
É, sempre. Quando o filme tem cemitério indígena, porque o cara não tinha ideia, né? O diretor não tinha ideia melhor,
porque,
né?
Porque tem um espírito preso na casa.
Isso, exatamente. Exatamente. Ou o ET também.
Maldição de ET não tem, né?
Ah, mas... Não.
Maldição de ET. Não vem com maldição de ET.
Não.
Isso é irado. Não, isso é a cientologia, basicamente.
Ah, é? Cientologia tem esses papos, eu nunca li.
É que cientologia é um negócio de extraterrestres, né?
Ah, pode crer.
E que os espíritos dos extraterrestres estão dentro de ti.
Sério?
Tu não sabe?
Não, mas pouquíssimo.
A segunda cientologia, bilhões, 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 bilhões de anos, teve uma guerra intergaláctica.
Tipo Star Wars.
Tipo Star Wars. Aí teve uma galera que... O vilão, o Zordon, um nome com Z assim.
É lógico que ia ser com Z. É lógico que ia ser com Z. É.
Jogou os extraterrestres na Terra, jogou eles no vulcão e jogou uma bomba nuclear dentro dos vulcões.
Tava com raiva.
Tava com raiva.
Sim.
Os ET que morreram, meio que evaporaram e caíram dentro dos espíritos dos primitivos que viraram seres humanos.
E nós somos eles?
Nós somos. Umas pessoas com alma de ET ruim.
A ótima bio de Twitter. Uma pessoa com alma de ET ruim.
E o mais legal é que o cara que fez a cientologia, né? O cara que tá no Guinness como escreveu mais livros de ficção da história.
Que vacilo.
E ele é o cara que inventou a cientologia.
Que vacilo, cara. Mas o cara realmente... Não, peraí. Ele tá no Guinness como o cara com o maior número de ficção, mas não é pela cientologia.
Não, ele escrevia livro tipo...
Outros livros.
É, de ficção, de ET, dessas paradas.
Entendi.
E eu tenho livro... Eu te falei, não, eu tenho livro dele, essas paradas dele.
Maneiro.
Eu tenho um livro muito foda de foto, porque eu fui, né, trocar uma ideia com a menina da cientologia e ela me deu o livro de fotos dele. E aí, segundo ela, o segundo livro, ele é formado em todas as coisas que existem, assim.
Igual você. Você falava que é formado assim.
Ele era um fotógrafo, músico, pianista, médico, biólogo. Ele é todas paradas,
sim,
assim.
Sim.
E capitão, né? Ele é o capitão do navio, porque tinha um navio da cientologia, né?
O navio da cientologia.
Tinha um navio.
Pô, mano, olha que maneiro que ia ser se o História pros Brothers pudesse ficar uma semana com essa galera filmando, gravando.
É que a cientologia não tem mais. Tinha uma igreja aqui em São Paulo.
Tinha?
Tinha uma igreja aqui em São Paulo.
Caralho, como a gente perdeu essa oportunidade.
E, mas fechou faz algum tempo. Uhum. E aí o que tem é essa, essa... Tem uma editora, que, enfim, que traz os livros e que traz a parada pra cá. Mas eu acho que não tem mais, mais igreja. Porque eu procurei, porque eu queria ir na igreja de Scientology trocar uma ideia com...
Pô, mano. Tem. Maneiro isso aí, hein? Ia ser bom a gente fazer alguma coisa com Scientology. Bem...
Mas é só... E a gente só entrou nesse assunto por relação à maldição de ET.
Ah, é verdade, maldição de ET. Existem palavras que trigam, né?
É, porque tem o lance do espírito do ET.
Entendi, encarnar. Entendi. Não, maldição do ET, eu não lembro onde que eu ia, porque, né, a gente tem a atenção de um adolescente, Nick. Eu e você.
Pra quem tá procurando coisas sobre a Scientology, procura um episódio do South Park, que conta essa história da Scientology.
Do ET também? Ele do conta ET isso também. Tudo?
E aí é muito do caralho que ele conta no episódio, né? E aí no meio tem uns avisos assim, isso realmente é o que o pessoal da Scientology acredita.
Que filha da puta, né? Manica, muito bem. Voltando à história da maldição da família Von Erich, que não tem ET. Você não traria aqui? Nasceu o segundo filho, que é um filho que é o Kevin, que vai ser o filho, inclusive, que vai ficar vivo até hoje. O Kevin tá vivo até os dias atuais. Só que filhos vivos por muito tempo não vai ser um trademark da família Von Erich, não. O terceiro filho vai ser David Von Erich. O nosso terceiro filho nasceu em 1958, lá no Texas. Esqueci de deixar claro que eles são do Texas, lá de Dallas, mais especificamente. E ele vai ser um lutador de wrestling, assim como o pai, e vai ter um prestígio. O Kevin também vai se tornar lutador de wrestling. Então a família toda vai focar no wrestling mesmo.
Que é um esporte que não dá dinheiro.
Não dá dinheiro?
Não, não dá dinheiro.
Por quê? É,
porque ele não... não tem... Quando eu digo não dá dinheiro, é tipo... Sei lá, tem que ser o melhor do mundo durante muito tempo pra conseguir patrocínio, uma parada e ter alguma grana. Porque tu olha, não tem um... não é que não tenham comunidades, mas as comunidades não são tão lucrativas assim. Não tem um monte de wrestling na TV, um monte de pay-per-view de wrestling. É uma parada que rola muito.
A indústria não tem muita grana dentro.
Não, quem faz é porque curte muito, curte pra caralho, porque tem o lance é muito de faculdade, colégio e tal. Enfim, tem essa cultura lá. Sei lá, nos Estados Unidos tem a cultura também do Irã, é um país que tem um wrestling.
Bastante wrestling?
É um país muito famoso. Tem alguns países, assim, que tem. Uhum. Tem a Rússia pra caralho também.
É o lance, o segredo, né? Quer dizer,
que isso. Mas não dá dinheiro, cara. Não dá dinheiro.
Mas o lance é conseguir atrair a atenção das pessoas, né? Pra monetizar essa atenção de alguma forma.
Então, né? E aí tu precisa de. Que é um lance que é muito foda de. Do porquê o MMA começou a ir tão bem depois de uma época do boxe, que é o lance de contar a história dos lutadores.
Ah.
Os caras tinham um background. Por que que rolou pra caralho uma segunda onda de UFC? Porque começou a rolar aquele stuff, aqueles programas de TV que humanizava os caras, que contava a história dos caras. Tu sabia, esse cara aqui é um professor de matemática. E aí, pô, o cara, professor de matemática, tá no troço. É um cara normal, um cara tem um...
Rolou agora, mais recentemente, aquela luta do brother que é africano.
Do Ngannou.
Do Ngannou, que é o maior agora do mundo, né? Do
peso pesado.
E o bombeiro.
É, o Miocic. Então, daí tu olha, sei lá, o Ngannou era um cara que... Quando tu ouve a história, tu sabe que o cara... Pô, velho, o cara trabalhava virando terra.
Aham.
Aí.
Porra, né?
O cara tá virando terra. Aí o cara ficou dormindo na rua. Ele ficava feliz que ele dormia na rua porque ele não tinha medo de morrer, sei lá, quando tava na França, assim. Ou às vezes os caras pegavam ele na fronteira e largavam ele no meio do deserto, assim. E aí tu vai ouvindo a história do cara e o cara aprendeu um pouco. E é, tu vai te apegando ao lance, assim. E o wrestling, às vezes, não. Pelo que eu, sei, não, às vezes não tem meios pra contar essa história. E qualquer coisa, se não tem história, tu não te apega. Sim. E aí, né, no de MMA, tem umas paradas foda. Tem um lutador, eu até tava comentando com o Pedro, que trabalha aqui na agência, que a gente tava falando sobre perspectivas de ter uma vida difícil. De tipo, ó, velho, se ela tá um cara que passou fome, ou te fudeu, não sei. E aí tem um lutador do UFC, que não é mais, né? Mas ele era um brasileiro que... O lance dele, ele foi um dos primeiros caras a fazer bastante chave de pé, assim. Tem vários caras que fazem, que é tipo pegar o pé e quebrar o pé da pessoa.
Coisa light.
É. Só que ele não soltava. O cara batia e ele... Até o final. E te quebrava. Ou o cara agonizando, assim, os juiz tentando tirar, puxar. Era horrível. E ele era um cara bom, ele ganhou várias lutas fora. Perdeu algumas, mas era um cara muito bom. Uhum. Só que o cara, falando, entrevistando, tu vê que é um cara muito, muito, muito simples, assim, muito rústico e tal. E aí eu vi essa entrevista, o cara falando, não, era além do passar fome, era tipo assim, o cara usou um banheiro pela primeira vez, com um vaso, com 19 anos.
Caralho.
Tipo assim.
Outro nível, né?
É, outro nível. E aí quando tu fica, pô, velho, o cara real, assim, não usou um banheiro, usou pela primeira vez com 19 uhum. anos, assim, as paradas do tipo...
Caralho.
De...
Pesadíssimo.
E aí tu, querendo ou não, tu começa a, sei lá, entender algumas coisas do cara e tem uma outra perspectiva.
Tu tem outra perspectiva, né? Às vezes o cara não tem um...
E aí tu começa a torcer pelo cara e, enfim, é um lance. E o wrestling, dizem, todo mundo diz, assim, todo mundo que é de luta, diz que é o esporte mais difícil, né?
Sério?
Que é o treinamento, assim, mais
intenso.
Mais intenso, todo mundo morre, porque é o lance que mentalmente... Muito pesado, assim, né?
É, então talvez seja uma boa explicação pra história aqui de hoje, porque a galera mentalmente vai estar zoada aqui.
Não, tem que ter... É uma parada muito foda e não é reconhecido, né? Assim, não, sim, não tem... Sim. Infelizmente.
Pode crer. Cara, bem, de qualquer forma, o nosso querido David Vunner, que é o terceiro filho do casal aí, ele vai se casar em 1978 com uma moça, ele também já era lutador, já tava lutando, né? E até bem, assim, ele tava sendo reconhecido. Ele casou com uma moça chamada Candy McLeod e tiveram uma filha chamada Natasha. Tipo Natasha com O. A Natasha, ela morreu com poucos meses de vida. A neta do Vunner principal aí, né? Isso acabou com o casamento. Né, que é uma coisa muito delicada, né? Perder um filho deve impactar, porra, diretamente, né, o casamento. E talvez por ele não ser lá o melhor das cabeças aí, porque ele tá no wrestling, na verdade, ele acabou, os dois acabaram se divorciando. E enquanto ele tava viajando, numa viagem pra Tóquio, em 1984, ele inclusive foi pra lutar, ele morreu de enterite.
O que é enterite?
É, é tipo, tem várias formas de ter enterite, é uma inflamação, mas uma das formas é usando cocaína demais. E provavelmente foi o que aconteceu, ele se drogou até morrer.
É.
Morreu o segundo. Claro, e a neta também, né? A filha dele. Carrie Von Erich é o quarto filho do casal, só tem um vivo. É, ele se tornou maior. Inclusive, o maior lutador da família Von Erich de wrestling é ele, é o Kerry. Ele, inclusive, ganhou título mundial aqui, ó, dos pesos pesados na National Wrestling Alliance, que é o cara, que é a maior coisa do mundo de wrestling, ele ganhou, assim. Então, o maluco é um cara muito grande. Acontece que ele, com a mesma carreira de sucesso, após se divorciar também, ele cometeu suicídio em 1993, dando um tiro no próprio peito. Ele falou que ouviu os irmãos chamando.
Eita! Mas não tem que ir, porque eu me chamando, né?
O pessoal me chama direto pra várias coisas.
Ah, eu não vou.
Que vacilo.
Não, e é foda que às vezes eu não vou porque tá frio.
Imagina.
O cara foi mesmo tendo que se matar.
Pois é, cara. O morreu...
Tá, mas calma. Como é que tu sabe disso?
Como assim?
Tu falou que ele se matou e falou que foi porque foi chamado...
O biógrafo dele falou que ele relatava que ouviu os irmãos chamando.
Ah tá, ele relatava, tipo, meus irmãos estão chamando.
Sim. E é, eu tô sentindo meus irmãos me chamando. É,
pareceu que ele se matou e falou, fui porque chamaram meus irmãos.
Não.
Os irmãos me chamaram.
Não. O biógrafo dele, tem um livro contando a história dele, que falou que ele já tava psicológico fudido, né, cara? E... É louco, né, cara? Porque, tipo assim, a criança morreu, meio que acontece, né? Tipo, uma desgraça, tomou um choque e se afogou. Acontece, sabe? Não é maneiro, não é isso, é maneiro, mas é uma parada que não tem como ter controle. Agora, os outros dois foram um suicídio, sabe? O outro foi por muita droga, mas... Existe aquele negócio de você, da galera que usa droga, meio que tentando se matar, assim. Uma galera que quer morrer.
Eu acho que pode ter um suicídio parcelado algumas vezes também. Tu não ter tanto apreço pela tua vida e tu viver ela de uma forma...
Foda-se.
É, tu não quer dar esse passo de te matar,
uhum.
Mas talvez tu vá aos pouquinhos assim e deixando de viver e fazendo coisas pra te matar assim.
Não, é o extremo oposto do amor próprio, né?
É.
Tipo, você não se importar.
É um lifestyle pra isso, assim.
Uhum. Que é uma forma de suicídio.
É que tá. Eu acho que não é encarado como.
Não é encarado como, com certeza. Porque não é um gatilho, puxa.
É, não é tipo... Me enforquei aqui.
Sim, mas a pessoa está se matando.
É, tipo, tu tá... É um suicídio parcelado através do estilo de vida.
Aham. Uhum. E aí a pessoa... E esse estilo de vida, assim, por exemplo, a pessoa pode saber que algo vai fazer mal pra ela e ela faz mesmo assim porque ela quer que se foda.
É, eu não... É, acho que é por aí.
É, tipo assim, por exemplo, ah, se eu usar isso aqui agora, vai me fazer mal... Mas e daí, sabe?
É, tipo, eu acho que é um pouco do e daí.
É, que é o não se importar, né? Com a
mas eu não sei se é... Eu tô pensando, a minha cabeça caindo pra é e não é. Tipo, tu considera esse cara que, sei lá...
Um suicida?
É.
Eu considero um suicida. Pode não ser um suicídio que a pessoa tá fazendo, mas ela é uma pessoa suicida. É uma pessoa que, se tiver nas condições adequadas, puxa o gatilho. Tá ligado? Porque... Cara... O foda é, tipo assim, você tem o direito de não estar mais vivo, tá ligado? Mas é que...
Em alguns lugares, não.
É, sim, eu quero dizer... Né, tipo, você deveria ter o direito, eu imagino. Que é um lance da eutanásia, né? A pessoa tá fodida na cama, não tá conseguindo viver, e ela fala, pô, galera, obrigado aí, mas... Não quero mais.
Cara, eu juro que eu não tô mentindo, mas eu não tenho informações suficientes aqui agora. Mas tem lugares que, pelo menos até algum tempo, existia pena de morte pra suicídio.
Pra suicídio? Como assim? Como assim? A pessoa que tentava se matar.
É, podia ter pena de morte pra isso. Eu juro. Você pode pesquisar aí. Existe pena de morte, cara, pra suicídio.
Eu tenho certeza que quem fez isso foi na piada, cara. Não fez isso sério. Foi tipo assim, pô, tive uma ideia aqui. Como que botar pena de morte pra quem tenta se matar? Não, é muito vacilo, cara.
Eu não sei até que... Eu preciso achar essa informação com ela. Tipo assim, até os anos 60 na Inglaterra, sei lá. Tem. Eu já vi no Today I Learned.
Esse cara é bom, inclusive.
Eu adoro.
Ó, vamos lá. O nosso quinto filho do casal... Olha minha sobrancelha mexendo rápido. É o Mike Von Erich. Mike Von Erich nasceu em 1964, ano que aconteceu o golpe da ditadura aqui no Brasil. Informação. O nosso querido Mike, ele viu o David morrer, né? Que é o que a filha também morreu, né? O David, o segundo mais velho. E o Mike, ele já tava tipo assim, como é que eu posso dizer? O David era a figura pra ele, assim, uma conexão. Sabe aquele irmão mais próximo dentre os vários irmãos, né? E o que vai acontecer? Ele vai fazer uma cirurgia em um determinado momento da vida dele, por causa de luta, e isso vai fazer com que ele não possa mais lutar. Que ele era conhecido como um irmão que tinha mais problema, principalmente problema de osso. Que ele tinha... Como é que é? Osso frágil. Esqueci, tem uma doença pra isso.
Sim, tem. Osso de vidro.
É, mas não era tão osso de vidro. Mas ele...
Osteoporose?
É, eu não sei como é que é o nome.
Osso podre.
Osso podre. Osteoporose.
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 Com muita
horrível, cara.
Preguiça de pensar.
Osteoporose. Que vacilo, né, cara? E aí o moleque tinha osteoporose, um problema seríssimo, e ele não podia mais lutar. E a família toda tava em volta da luta, né, do wrestling.
Tinha que lutar, sim. Dá um jeito.
Com osteoporose?
É, dá um jeito. A gente tem que dar um jeito, supera.
Bem, ele teve que sair do esporte. Ele se aposentou muito jovem do esporte e não tinha preparado a vida para aposentadoria tão cedo, né? Então ele começou a passar problemas financeiros. E no dia 12 de abril de 1987, o rapaz foi encontrado morto. Porra. Após sofrer uma overdose de tranquilizantes.
Tá boa vibe dessa família, né?
Tá, família maneira e maneiríssima. Quarto morto, tirando a neta, que morreu com poucos meses de vida. É. Então, né? Então, a família, maldição aí, né? Você diz que não existe.
Mas é. É meio desgraçado falar que é uma maldição.
Pra caralho. É, porra, é... Você tem as condições ali que explicam várias coisas, tá ligado?
Eu acho que se eu fosse da família, alguém falasse, a maldição da tua família, vai te fuder.
É.
É maldição, velho.
Pois é.
Essa é um monte de coisa.
É. Ah, condições, né, velho? Primeiro que o esporte é um esporte que desgasta emocionalmente, psicologicamente a pessoa. E segundo que, porra, mano, É uma reação em cadeia, né, velho? Não sei se você já viu isso, mas... É igual quando a pessoa vomita na frente de alguém e outra pessoa vai lá e vomita porque viu alguém vomitando. Talvez esse meu exemplo tenha sido um pouco específico. Mas acontece.
Aconteceu?
E aí uma série... Não vou querer entrar em detalhes. Mas é uma série de vômitos que acontece por conta de um primeiro vômito.
Aí que exemplo, hein? Legal esse exemplo.
Deu pra você ver. Enfim... Depois disso, tivemos o sexto filho do casal.
Ah, esse certamente viveu feliz
com você. Chris Van Erich nasceu em 1969, né? E o sexto filho do casal era baixinho. Ele era baixinho, ele não tinha porte físico pra lutar. Então ele nem chegou perto de ter o sucesso da família. Nosso querido Chris, depois que ele perdeu o Mike, que é o que eu acabei de contar a história, ele ficou muito triste, entrou em depressão e se suicidou com um tiro na cabeça.
Mas é um lance muito do suicídio ser contagioso, né?
Como assim?
Do tipo, tu, a partir do momento que tu tira a tua própria vida, não afeta só a tua própria vida. E o cara, sei lá, a partir do momento que... viu um outro cara que se matou da família. Tipo, tem um lance de ser contagioso. Ou escuta muito, dizem que, né, notícias até tem um puta cuidado pra...
É, não se pode. Se não me engano, não fala de suicídio. Quando a pessoa morre com suicídio, a mídia, pelo menos existe esse pacto. Ela não fala, porque aumenta os números.
É, e tem um lance do Robin Williams lá, que quando se matou, aumentou a porcentagem de suicídio.
É. Então, cara, e o Robin Williams era, tipo, um dos maiores do mundo, assim. Um ator muito, muito foda, assim. Eu gostava. Todos os filmes dele eram, no mínimo, muito bons, assim. Tem algum filme do Robin Williams que você não gosta?
Ah, se procurar, tem. Mas é. Eu não tô lembrando de cabeça, assim. Mas é que tu teu filme predileto tem Robin Williams,
né? E ele é um puta personagem, né, cara? Que é o psicólogo lá. Uhum. Tá, mas enfim. E sim, concordo. O suicídio... Tanto porque...
Mas não... é uma família, velho. Uma família, tipo...
É
assim,
muito
pô,
próximo, né?
Tem uns... teus filhos se mataram, teus... Sabe, dá um... O teu irmão... Dá um... pode te afetar de formas diferentes, mas vai te afetar.
E uma coisa que a gente não falou, mas é muito importante, é a predisposição genética. Né? Tipo, de fato, uma família pode ter uma predisposição genética pra cometer o suicídio.
Então, tipo, depressão profunda.
Isso.
Cara.
É, às vezes não só depressão, né? Porque é uma das formas de chegar ao suicídio, né? Mas existem outras também. É a própria ansiedade. Se a pessoa é muito ansiosa, chega num nível que a pessoa, ela se mata. Porque ela não quer mais sentir aquilo. Ela quer sair da cabeça dela, não consegue. Né? O que é ansiedade, né? Você não ter controle sobre a sua atenção nenhuma. E aí você ir pra um pensamento que você não quer e você quer sair daquele pensamento e você não consegue, você tá lá naquele pensamento ainda. E aí chega num ponto que você, às vezes, se corta, tá ligado? Você se mata, tá ligado? O suicídio, na verdade... nem é uma coisa tão exclusiva da depressão.
Na minha cabeça é.
Não, porque... pra você ter uma noção, em algumas tribos indígenas, dor de dente, em número muito alto assim, causa suicídio. Porque algumas tribos não têm tratamento dentário. E aí a pessoa prefere se matar. Porque, porra, dor de dente dói pra caralho. Eu já passei uma noite inteira, que começou de noite, e aí eu tinha que dormir pro dia seguinte, pro dentista, né? E foi o cara desesperador, assim, a dor de dente que eu tive. Ficava, não tinha remédio, eu ficava mascando o alho, que diziam que segurava um pouco a dor, mas porra nenhuma. Aí eu não dormi, né, dia seguinte eu fui, e aí, né, o cara fez as paradas lá. E aí que eu tiro, como é que foi mesmo o esquema que ele fez? Foi em dois canais que o cara fez, aí botou aquele dentinho falso do canal, né, enfim. E aí, de qualquer forma, o suicídio é uma resposta pra várias coisas diferentes. Claro que a depressão é o... mainstream da parada, tá ligado? Mas existem outras causas de depressão.
Eu não sabia essa parada de dor de dente, cara.
É uma das principais causas em algumas tribos indígenas de suicídio. Porque não tem tratamento.
Dor que tu não aguenta.
É uma dor que tu não aguenta. Pô, Nico, só você parar pra pensar. Imagina você pensa numa dor de dente que você sentiu na sua vida. Imagina aquilo pra sempre. Foda, né? É estranho, cara.
E a ideia de arrancar o dente não... não é uma...
Nem sempre resolve, né? Que às vezes é mais raiz, assim. Arrancar o dente em si não resolve necessariamente alguns problemas bucais, tá ligado? E aí, enfim, por conta disso, uma galera prefere morrer e parar de sentir aquela dor, assim. O suicídio, em sua grande maioria, é uma tentativa de parar de sentir algo. isso é a grande maioria no caso, que seja um coração partido, que seja o cérebro pegando fogo, que seja uma dor de dente, que seja uma tristeza, né? Não importa. O suicídio serve como a última solução, né? A solução final da parada. Tanto que, já falei que você é pra assistir Black Mirror, você nunca assiste? Tem um episódio de Black Mirror, alguns episódios, na verdade, que tentam encontrar um destino pior do que a morte. Tipo, a morte é o pior que pode acontecer pra gente. Tá ligado? Tipo...
É, pra muitas religiões não, né?
É, não, claro, isso, concordo. Pra muitas religiões não. Mas, no geral, vamos falar de forma genérica.
Que, querendo ou não, deve dar uma segurada em suicídio. O medo de ir pro inferno se tu te matar.
Deve
ter dado uma segurada. Historicamente, deve ter dado uma segurada.
É, mas...
Talvez a algumas coisas religiosas tenham trazido bem mais suicídios que isso.
Eu ia falar exatamente isso, assim, mas também acho que seja uma causa.
Na equação...
É, a gente não sei qual é o cálculo.
A culpa que algumas religiões trazem, assim, deve ter levado mais gente a se matar. Bem mais, eu acho.
Talvez.
É.
Né?
Mas também falar, o medo...
De deve queimar.
Ter segurado ao menos que... Pô, queimar pra sempre?
É foda, né?
Porra, é um trampo, né?
É muito tempo, é muita energia, né, velho?
Porra.
É, pra sempre é foda, né? O conceito de pra sempre é infinito, essas coisas são conceitos que...
Fica queimando, cara. É a dor. Não sei o que deve acostumar também, pra sempre.
Será que se acostuma? Tem...
Acho que o ser humano é adaptável.
Mano, tu não é um ser humano mais de jeito nenhum depois de estar no inferno, velho.
Mas tu vai estar queimando. Eu acho que depois tá, tem... Caralho, tô queimando. Ai, ai. Aí passou uma semana, tu...
Tá,
eu...
Pode crer, né?
Ah, passou mil anos.
Meia eternidade.
É muito louco que meia eternidade não é igual tem. A uma eternidade.
É, não, não tem, não tem.
Mas passou dois terços de eternidade.
A gente já tá... Já tá jogando xadrez enquanto queima já, né? Ô, Zeca, tá vendo, Zeca? O Zeca não gosta de xadrez. Cara, pior que... Te dar um papo real, assim. Eu acho que a gente subestima o impacto de um pensamento tão drástico como esse numa sociedade.
Queimar?
Pra sempre! Tá ligado? É pesado pra cara. Eu acho que não tem nada tão pesado assim.
Não, mas. Não tem jeito de absolver os teus pecados?
No inferno?
É.
Não, já era. Tá lá, já era. Não, cara, eu não vou entrar em discussão sobre a invenção do inferno ter vindo principalmente após o inferno de Dante. Aquela história lá que o... Como é que é o nome do cara? Esqueci o nome do cara.
Dante.
Não, tem o nome do autor. É... Foi inventado o inferno, os sete níveis do inferno e tudo mais. Então não existe isso. Em várias traduções da própria Bíblia mesmo, o conceito de inferno não é um conceito que é tratado, não. Mas eu não quero entrar nessa... Seara! Né? Você gosta quando eu uso esse termo.
Descreve o teu inferno, Vitor.
Meu inferno?
Foi quando ficou na minha casa ali,
cara,
uma noite.
Meu inferno seria todo
sem
dia
ventilador,
dormir. Todo dia dormir na casa do Níquel.
Com o sol. Comigo acordando empolgado.
Quebrando tudo, cara. As suas próprias coisas. Você já acordou quebrando
tudo.
Mas não,
qual é o teu conceito de inferno?
Ó, honestamente, eu acho que uma das coisas que eu mais odeio fazer é trabalhar com coisas pequenas. Tipo, arrumar um relógio.
Se tu tivesse que arrumar relógio pra sempre.
Pra sempre, eu acho que seria um inferno mesmo. Só de falar, não é piada. Veio um negócio aqui no peito, cara. Quando é um trabalho muito minucioso. Quando eu trabalhava com... Quando eu fazia trabalhinho na escola, de cartaz. Nossa! Que tem que colar as purpurinazinhas na cola do cartaz, assim, devagarinho. Dá um troço, cara. Porque eu tenho um pensamento muito acelerado, né, cara? Então...
É ruim.
É difícil
também pra mim.
É desgraçado, coisa bem...
Coordenação fina.
Fina, isso. É delicadeza, né? A delicadeza não é pra mim, velho.
Então é... Teu inferno é ficar fazendo cartaz.
Cartaz de... Higiene bucal.
Cartaz pra clínica de aborto. Pra fazer cartaz de extrema-direita pra clínica de aborto. Esse vai ser o teu inferno.
É mesmo, a bota é matar. É pequenininho. Pra sempre também. Ai, que coisa horrível, cara. E você é qual, Nico? A pior coisa pra você.
Ah, tá contigo nisso. Não, deixa eu pensar, cara. Eu odeio... Se pra ficar me encostando em gente suada... Cara,
é horrível.
É muito...
Suvaco,
eu
suado.
Eu deixo de fazer coisas por causa disso, cara. Deixei de... jogar futebol, algumas paradas assim. Eu não entro depois, tá? Se eu tô suando junto com a pessoa, a gente entrou num nível junto. Agora, se eu tô seco e vou entrar, alguém vem encostar em mim, eu saio de perto. Ah, pode.
É foda, né? E o sovaquinho? Sovaquinho é o pior de todos, cara. Sovaco parece um antro de...
Tem muita... Rosa. Cara, tem muita parada que eu... Que me incomoda, assim. Eu acho que é muito fácil de construir meu inferno. Tem muitos elementos.
Inferninho fácil, né?
Ah, tem muitos elementos. Eu tô...
Me fala aí o que você mais...
Tô só lembrando os playlists que meu pai escuta de musiquinha de bandinha alemã.
Nossa, pode crer. Essa é a trilha, beleza.
Essa é a trilha.
A trilha do inferno do Nick já tá pronta.
Ah, cara.
Acho que é só isso mesmo, né, cara? Você não tem nenhum... Algo que você tem que fazer, tipo fila de banco?
Conversar com um vendedor de loja. Me incomoda muito mais que fila de banco. Me incomoda muito mais.
É.
Conversar com um vendedor de loja.
Detran.
Eu fico muito tímido. Eu não gosto. Mas eu... Eu acho, quando tá num banheiro cagar, banheiro merda, assim. Banheiro merda me incomoda. Acho que talvez o inferno seja...
Químico, fazer cocô no banheiro químico. É horrível.
O banheiro químico é muito ruim, cara. Muito...
Mas fazer cocô. Cagar no banheiro químico. E como foi o lugar mais escuro que você já cagou? Já caguei numa escola abandonada.
Ah, eu fui na frente da minha casa. Pra ver como é que era fazer cocô na rua.
Não, Brico. Não foi sério que você tá falando. Não. Você não foi, tipo. Nossa, esses nazis não encontraram. Como é que é fazer cocô em frente à minha casa? Não, eu me nego a acreditar.
Por quê?
Mentira, que você pensou. Como é que é fazer cocô em frente à minha casa?
Eu era criança, obviamente. Mas eu caminhei aproximadamente uns 25 metros. Caguei, tipo, num portão, assim.
Quantos anos você tinha?
Ah, 17? Não, eu tinha, não sei, cara, era criança.
Sucesso com as gurias.
Sei lá, uns 6 anos. Eu era criança. Mas eu me lembro de, na hora, eu pensei, cara, não tá
como
legal.
Como é fazer cocô em frente?
Mas isso é normal, cara. Criança tem que explorar as coisas.
Mas, ó, mas eu tenho curiosidade de fazer cocô na casa de amigo. Você tem isso também?
Curiosidade?
É.
Como porque assim, curiosidade, cara?
Eu tenho curiosidade, eu vou admitir, eu não vou mentir.
Como tipo assim, curiosidade?
É porque, tipo assim, quando você faz cocô, você fica de frente pra um azulejo, normalmente, né? E aí naquele azulejo tem algum desenho. Concorda?
É, depende do erro.
Não, mas é normal que tenha. E aquele desenho é um personagem do cocô, seu. Não? Tipo,
você
sempre vê um pato com o cabelo do Goku. Pode ser.
Parece exame de psicólogo.
Isso, vai um Rorschach na minha frente. Não, mas é, tipo, e aí eu sempre penso, qual é a visão do Nickel cagando na casa dele?
Tu pensa bastante nisso.
Eu penso. Porque é uma coisa muito pessoal da vida. Só eu penso isso, talvez seja só eu. Mas eu nunca caguei na sua casa, não deu tempo aquele dia. Mas eu caguei na casa do Pedro. E eu falei, aqui que o Pedro caga, você não pensa nisso?
Nunca. Tá. Não tenho essa ligação tão forte com as minhas experiências fecais.
Eu tenho curiosidade em cagar na casa das pessoas pra saber qual é a visão. Porque tem a visão, tem um cenário do cocô. Tá ligado? Fica engraçado demais. O cenário do cocô. Mas sério, tem um cenário na frente do azulejo, os personagens do azulejo, tá ligado? Eu tô me sentindo um psicopata agora.
Não, é estranho, é bem estranho, mas é o jeito que tu sente. Eu não tô aqui pra julgar, né?
Tá me julgando pra caralho.
Não, tu é um lixo.
Tudo bem.
Meu inferno é ficar ouvindo isso.
Ai, cara. Cagar na frente dos outros, cara, é um inferno bom.
Do seu...
É um inferno do caralho. Cagar pra sempre no meio da escola. Você é obrigado a cagar no pátio, senão a gente vai matar tua família. Esse é o inferno. Bom inferno.
Eu tinha um sonho muito, muito frequente. Que é que tá, não tem como isso ser um inferno. Na verdade, tem como ser um inferno, porque o inferno é tão abstrato que pode ser a mesma situação contínua. Mas eu tive um pesadelo durante muitos anos da minha vida, que era eu caindo numa escada de borracha e quebrando os dentes.
Escada de borracha?
Uma escada que tinha onde eu fazia natação, que tinha uns pisinhos de borracha, assim.
Com umas bolinhas, assim.
Eu tinha muito medo de quebrar os dentes, assim, saca? E aí eu me lembro de cair da escada e quebrando os dentes. E eu acordava sempre apavorado com isso. Né? E o lance que todo mundo sonhou já de estar pelado em algum lugar, né? Isso é um clássico,
clássico,
né?
É clássico.
Do sono.
Que bom que a gente deixou bem claro qual é o inferno. Deixa nos comentários, Níquel. Seu ouvinte, inferno. Qual é o seu inferno? A gente adoraria conhecer um pouco do inferno dos nossos ouvintes.
Mas tem que ser
um
inferno que tu não aguentaria um mês.
É, que é o pior, assim, que é o que...
E não vem com inferno. Tortura não é inferno.
É óbvio, tipo assim, uma faca enfiando no meu olho, é óbvio que ia ser uma merda. Mas tem, seja um pouquinho criativo pra gente dar uma risadinha, vai. Não sei se a gente quer. No final é isso. Níquel, Alexandre, depois do quinto filho morto, junto com a neta, a Tocha, o nosso querido Edickson, né, que é o principal, que é o Fritz von Erich, ele vai morrer em 1997 de um câncer no pulmão e no cérebro, no dia 10 de setembro de 1997. Ele foi lá, foi enterrado em Dallas, no Texas mesmo, e o corpo dele foi enterrado ao lado do filho. O Kevin, que foi o segundo filho do casal, é o único vivo da família hoje em dia. Ele é o último sobrevivente e ele cuida dos negócios da família, porque a família ganhou fama com isso tudo também.
Com isso tudo, com...
As desgraças todas. Também era uma família tradicional do wrestling e ele, isso só cresceu, né, a tensão sobre a família. A maldição da família Von Erich,
famoso. É um lancezão.
É um lancezão do wrestling. Você pode perguntar a fã de wrestling que ele conhece, a maldição da família Von Erich. Porque é a família que foi se matando uma atrás da outra, assim.
Caralho, que fama de merda.
Pior fama possível. Bem... quando ela voltou aqui, ó. Hoje em dia, Ross e Marshall são os filhos do Kevin, que é o neto do Fritz, né? E eles foram treinados pelo pai. E a filha dele, que é a Lacey, uma outra filha terceira, se tornou campeã de Knockout Tag Team. Sabe o que é isso? Eu achei aquelas arminhas. E se aposentou em 2010.
Mas tá viva.
Tá viva.
Tá tranquila.
Tá viva. Mas é da família Von Erich. Então tem que ficar de olho, Brasil.
Caralho.
Não deixa ela aí. Pois é.
Que episódio triste, cara.
Episódio triste, episódio com inferno, episódio com nojo, que eu falei da história do cocô, episódio com brincadeira, episódio... Ai, Nick, esse podcast tá muito estranho ultimamente.
Eu não... Eu realmente não gostaria de ter um nome associado, nome de família associado a
suicídio?
A maldição, assim, né?
Sim.
Eu tô só pensando nas maldições da minha família, mas eu acho que eu não posso falar.
É, feio pra caralho. É, da minha família, é, acho que é álcool. Família Soares. A galera gosta.
Toma uma coisinha?
Eu acho que se perde muito no álcool. Eu realmente acho que a família tem problema com álcool. Às vezes até com outras drogas também, não sei. Mas o que é oficial, trademark, tudo assim, TM, tá ligado? É álcool.
Que vai estar na capa do livro.
Vai estar. É, Família Soares e o álcool. Vai ter um título de um Pablo Vilaça, vai escrever. A Família Soares e o álcool.
É uma parada muito que eu... Acho que tava trocando até ainda com a minha irmã, isso que... Que como era... A parada de bebida nunca foi demonizada, assim. Foi sempre uma parada muito de boa.
Muito de boa. E é pesadíssima.
É.
Dá pra dar muito ruim a cachaça.
E eu me lembro, assim, de ser uma coisa extremamente ofensiva pra minha família. Quando, tipo, sei lá, tinha uma prima ou alguém e ela namorava um cara que não bebia.
Não bebia.
Era extremamente ofensiva, assim.
É.
Se alguém não bebia ou não... Cara, não, uma vez teve uma prima que namorou um vegetariano, assim, também era uma coisa muito ofensiva pra mim.
Cara,
né? Tipo assim, os caras de duvidar caráter, assim. Esse cara não bebe, você sabe, tipo assim...
Caralho.
É uma parada, tipo...
Pô, mas gaúcho tem mais isso do que o resto do Brasil, cara.
O quê? De não beber e...
Não, né? De falar, o cara não bebe. Isso não é uma coisa tão comum em outros lugares, não.
Imbecil, cara.
É, mano.
É muito imbecil, cara.
Sim, mas eu acho que gaúcho tem mais isso.
Ah, eu já não sei.
O gaúcho, ele é mais o machão, você não acha, não?
É possível que sim, mas é que eu talvez esteja tão inserido que não note, mas... eu me lembro claramente, assim, de achar, de ser uma parada, assim. E hoje tu vê quão errado é isso, assim, né?
E na época não, né? Na época você falava, é verdade, né? Com certeza, lógico. Você era moleque, né? Então...
Só ia junto.
Né, com certeza. E quanto que isso não faz a gente ter um pouco disso, né, também... Tipo, imagina o quanto que pra você deve cansar uma energia que você deve gastar pra tentar pensar que o vegetariano pode ser gente boa, tá ligado?
Não, mas eu acho que isso eu perdi bem, bem rápido, assim, então não foi, não é algo que me que ficou em mim.
Ah.
Mas eu me lembro que era bem, bem comum, assim, a dúvida de achar que um homem tinha menos valor porque ele não bebia. Assim, e era um lance bem claro, assim, bem... Era o popular bullying do bem, assim.
Entendi.
Bullying bem aceito entre...
Sim.
entre a, aquela parada familiar de... Ah, isso aí não, velho.
Caralho, né, cara? Como é que... Pessoal, antigamente tá tudo doente, né, velho? Os pais, avô de antigamente. Hoje a gente também é, mas, pô, a gente pelo menos sabe que é, né? É,
tamo aí, né? Também tá todo mundo vivo.
Ah, é do game, é. Tem nem todo mundo, né, Nick?
Só da família aí.
Família Vanelli, que aqui é um exemplo que era doente e não devia ser doente,
mas
mesmo.
Mas imagina as... Bom, talvez as conversas deles deviam ser piores. As conversas familiares deles deviam ser...
Porra, devia ser...
Só clima ruim, velho. Tocou o telefone e sabia que não era coisa boa, né?
Não foram é que, seis, brother.
Não é que alguém tá bem no intercâmbio, se tocou o telefone.
Eles foram seis mortos. Já
atende?
Na
como? Como é que foi?
Ali, que coisa horrorosa. Então, é isso, Alexandre Níquel. Essa é a história da família. Aliás, essa é a história da maldição da família Von Erich.
Tchau, tchau.
Valeu!